Bezat Hashem, Daf Pei Dalit, Tratado de Gitin. Olá pessoal, Shalom Aleichem a todos. Estamos Daf Pei Gimel, Amud Bem, na quinta linha de baixo, nos dois pontinhos. Baminei Rava Mirav Nachman. Perguntou Rava para Rav Nachman. Voltando a esse assunto da discussão entre Abeliezer e Rahamim. Vimos na nossa Mishnah essa discussão quando o marido dá o get e limita o efeito do get. O get vai ser seletivo. O marido diz que o get vai permitir ela de se casar com quem ela quiser, com exceção de uma pessoa. Vamos chamar ele de Reuven. Com relação a Reuven, eles estão casados ainda. Com relação ao resto do mundo, ela está divorciada. Rabi Eliezer diz que um divórcio desse, um divórcio seletivo, parcial, vale. E Rahamim falam que não vale. Conforme Rahamim, o get tem que permitir ela para se casar com qualquer pessoa. O vínculo entre ela e o marido tem que se cancelar por completo. Não existe isso de um divórcio parcial ou seletivo. Baminei Rava Mirav Nachman. Perguntou Rava para Rav Nachman. Hayom i atishti. Ulemachar atishti mal. O marido deu o get para a mulher e falou para ela, o divórcio vai valer por um dia, um divórcio temporário. Hoje você vai estar divorciada. Amanhã você volta a estar casada comigo. Mal, será que um divórcio temporário funciona ou não? Tibai le Rabbi Eliezer, tibai le Rabbanan. Essa pergunta se aplica conforme a opinião de Rabbi Eliezer e também a opinião de Rahamim. Ou seja, Tibai le Rabbi Eliezer, at kamo ki amar Rabbi Eliezer, at amelo de limanda kashari kashari leula. Avalachalo, odir maloshna, a pergunta se aplica conforme a opinião de Rabbi Eliezer. Mesmo que Rabbi Eliezer disse que um divórcio seletivo funciona, ela está proibida para Reuven. Com relação a Reuven, eles estão casados ainda. Com relação ao resto do mundo, ele está divorciado. Mesmo assim, pode ser que é só nesse caso. Que para aqueles que ela está permitida, está permitida de forma definitiva. Com relação a Reuven, ela está proibida. Nesse caso, a Valahalo, talvez nesse caso que o divórcio é temporário, o divórcio dura um dia só, pode ser que o divórcio não funcione. O Dilma Loshnal, talvez não faz diferença. Assim como um divórcio seletivo, um divórcio limitado funciona conforme Rabbi Eliezer, também um divórcio temporário também funciona. Uma outra forma de um divórcio parcial. Parcial em tempo, o divórcio dura só um dia. Ou parcial em pessoas que ela pode se casar. Também é algo parcial. Então, talvez não faz diferença. Tibai de Rabanan. E essa pergunta também se aplica conforme a opinião de Rahamim. A pergunta se aplica também conforme a opinião de Rahamim. Rahamim disseram que um divórcio seletivo não funciona. Ou ele está permitido para todos ou para ninguém. Talvez Rahamim só dizem isso nesse caso. Porque conforme Rahamim, o divórcio tem que cancelar o vínculo entre a mulher e o marido por completo. Não pode ser parcial. Porém, uma situação que divórcio é temporário, o vínculo se cancelou por um dia, por completo. Talvez seja suficiente para validar o get. Ou talvez não. Talvez o get tem que ser definitivo. Permitir ela para qualquer pessoa e para sempre. Então, fala Batar de Baia Adarpat. Depois que Rava perguntou, ele próprio respondeu: Mistabra ben Rabeleze ben Raban, queima de Pasca Pasca. Fala Rava, conforme as duas opiniões, também conforme a opinião de Rabeleze e Rahamim, o divórcio vale. Porém, explica Rashi que o divórcio não vai valer só por um dia. O divórcio que o marido queria é só que valha por um dia, mas o vínculo entre eles se cancelou por completo durante esse dia. Para esse vínculo voltar a existir, o marido tem que se casar outra vez com essa mulher. Então, uma vez que o vínculo deixou de existir por um dia, a mulher está divorciada como qualquer outra, e também no dia de amanhã, ela pode se casar com outra pessoa. Aparentemente, essa é a lei. Estamos da Fpe e Dalit na segunda linha. Tadraban fala a breta. Arezi ki te ramenashi tenasi leploni. Arezu lotinase veimnise lotetse. Fala a breta. Se o marido fala para a mulher, ela só está divorciada com a condição que ela se casar com fulano, Reuven. Fala a Braita, ela não deve se casar, mas se ela se casou, ela não deve se divorciar. Mas o que a Braita diz? Não dá para entender. Amar Rav Nachman, o que a fala Rav Nachman, isso que a Braita quis dizer. Arizulot nascelo. Essa mulher não pode ir se casar com o tal Reuven. Por quê? Shema Yomru, Neshema Tnimbe Matana. Porque poderia pegar mal. As pessoas poderiam falar, olha só, fulano deu a esposa dele de presente para Reuven, falou que ela só pode se divorciar, só está divorciada com a condição que ela se casar com Reuven. Deu ela de presente como uma mercadoria, não é algo positivo, então ela não deve se casar com Reuven. Vem me E se ela se casar com outra pessoa fora Reuven, fique casada com ele, não deve se divorciar. Porque as pessoas não pensam que ela está se divorciando desse fulano, porque ela deveria se casar com Reuven. E outra vez vão falar que a mulher foi entregue como uma mercadoria para Reuven. Então se ela se casou com outra pessoa, não se divorcia. Não dá para entender. O marido disse que essa mulher só pode se casar com outra pessoa se ela se casa com Reuven. Para se divorciar, ela tem que se casar com Reuven. Ela se casou com outra pessoa. Falamos que ela não deve se divorciar desse outro. Pergunta agora por quê? Se ela não se casou com o Reuven, ela está casada com o primeiro ainda. Ela se casou com outra pessoa, a mulher casada que se casou com outra. Como fica isso? Óbvio que ela tem que se divorciar desse segundo. Ela é Então corrige Ravnachon, o que ele quis dizer é o seguinte. Essa mulher não pode se casar com o Reuven, porque as pessoas não digam que a mulher foi entregue como uma mercadoria. Um presente. E se ela se casou com o Reuven, ela não deveria ter se casado com o Reuven, mas se ela já se casou com o Reuven, ela pode continuar casada com ele, ela não tem que se divorciar. Porque mesmo que exista um decreto que ela não deve se casar com o Reuven, mas se ela se casou, o decreto não diz que ela tem que se divorciar agora. Pode continuar casada. Amadeirava, falava, não está clara a linguagem da Braita conforme Rav Nachman. Ela não pode se casar com o Reuven, então ela pode se casar com outro? A mesma pergunta se aplica. Para ela poder se divorciar, tem que se casar com o Reuven, então ela não pode se casar com outro? Será que Rav Nachman disse isso, que ela poderia se casar com outro? Porque ela se casa com outro, se casa com Yehudá. Por que ela se casaria com Yehudá? Porque depois ela vai tentar, ela vai se divorciar de Yehudá e vai se casar com Reuven. Quando o marido diz que a condição para o divórcio vale é que ela se case com Reuven, significa que quando ela se casa com Reuven, então se esclarece retroativamente que o divórcio sempre valeu. Então ela vai se casar com Yehudá, depois ela se divorcia de Yehudá, se casa com Reuven, e se esclarece retroativamente que o divórcio valeu. A pessoa diz que o divórcio vai valer com a condição que algo aconteça. E o marido quis dizer que se isso acontecer, essa condição se cumprir, então retroativamente o divórcio valeu. Como a gente vê essa regra, colomer almenat que omer me achav dami. Então, será que isso que a Breda quis dizer, o lear de pligat a lei de Ravidakami damit lei? Será que Rav Nachman está comparando esse caso com outro caso que Rav Nachman discutiu com Ravidá? Qual é esse caso? De Itmar foi ensinado, Kunam emi beshenayom imesham emacha. O fulano diz o seguinte: se ele dormir amanhã, então ele está proibido de dormir hoje. Se ele não dormir amanhã, ele pode dormir hoje. Essa é a promessa dele. Então, o que ele faz? Amar Ravidá alishanayom, shema isham emacha. Fala Ravidá, se garanta. Não durma hoje, porque talvez você vá acabar dormindo amanhã. Se você dormir hoje e vai dormir amanhã também, você transgrediu sua promessa. Não durma hoje, e dessa forma você pode dormir amanhã. Rav Nachman amar ishan ayom ben chojeshim shem ishan emachar. Fala Rav Nachman, confiamos nele. Se ele diz que ele não vai dormir amanhã, ele pode dormir hoje. Então, deve ser que Rav Nachman comparou esse caso, que a pessoa pode se colocar numa situação de risco. Ele diz que não vai dormir amanhã e é confiado. Então a mesma coisa nesse caso. O marido diz para a mulher, ela só está divorciada se ela se casa com Reuven. Ela foi se casar com Yehudá, permitimos ela. Por quê? Porque ela vai tomar as providências para no futuro se casar com Reuven e solidificar o divórcio, confirmar o divórcio. Parada, reasta com a comparação. Há também de Dekaima, Deibai Mavris Navshe Bissinvata, Velonai. No caso que a Nachman se trata, no caso que a pessoa vai dormir hoje para não dormir amanhã, depende dele não dormir amanhã. Ele pode pegar um espinho e quando ele vê que ele está prestes a dormir, ele pode se picar com o espinho e acordar. Ele tem o controle sobre si de não dormir amanhã. Então vai lá quando ele pode dormir hoje tranquilamente. Aqui no nosso caso, a mulher vai se casar com Yehudá. E vamos falar, ela pode se casar com Yehudá porque depois ela vai se divorciar de Yehudá e se casar com Reuven. Depende dela se divorciar de Yehudá. Obviamente não, depende de Yehudá, do marido. A mulher não tem como dar um get pro marido e se divorciar dele. Então não pode ser que isso que a Breda quis dizer. Ela amarava, por isso falarava, Arezu, Lotinase, Lolo, Veloleache. Falarava, o que a Breda quis dizer é que essa mulher não pode se casar com ninguém. Não pode se casar com Reuven, porque as pessoas vão dizer, olha só, fulano entregou a mulher dele como um presente para o amigo dele Reuven. É algo inadequado. Não deve se casar com Reuven. Ela não pode se casar com mais ninguém, porque até ela não se casar com Reuven, ela não confirmou o divórcio. Então ela não pode se casar com Yehudá, esperando que ela vai se divorciar de Yehudá um dia. Não depende dela, ela entra em risco de nunca se casar com Reuven. E se esclarece que ela nunca se divorciou do marido dela e que se casou com Yehudá de forma proibida. Aí falava, se essa mulher, ela fez, transgrediu essa proibição e se casou com Reuven. Não poderia, mas se casou com esse tal Reuven, não deve se divorciar. Esse receio que vocês vão falar que essa mulher foi entregue como um presente, proíbe a de se casar com Reuven. Mas se ela já se casou, ela pode continuar casada. Mas se ela foi se casar com outra pessoa fora de Reuven, ela tem que se divorciar dessa pessoa, porque existe o risco dela nunca se casar com Reuven, e o casamento com outro foi um casamento proibido de uma mulher casada. Tânia Kamate de Rava, uma breta que vai exatamente como Rava. Não pode se casar com ninguém, se ela se casou com Reuven, ela não precisa se divorciar. A Reuven se casou com outro, tem que se divorciar. Tá, a Rabana fala uma outra braita. O marido deu get para a mulher e falou, o divórcio só vai valer se ela subir até o céu. Ou seja, se ela for até o centro da terra. Ou com a condição que você vai engolir um bambu de 2 metros de comprimento. Ou o divórcio vai valer se você me trouxer um bambu de 50 metros de comprimento. Ou que o divórcio vai valer se você atravessar o oceano a pé. Fala, Rahamim, está na cama, que essa condição existe. Mesmo que são condições que é impossível da mulher cumprir, o marido diz que somente ela cumpre essa condição, o divórcio vale, ela não vai cumprir a condição, então esse divórcio não tem nenhuma relevância. Ela não pode se casar com ninguém. Rabi Yehuda ben Tema omer, kaze get, fala Rabi Yehuda ben Tema, o divórcio vale. Klal amar Rabi Yehuda ben Tema, kot na eshi efsharo lekaimo besofu veitna alav betchilato, eno ela ki mafliga bedvarim, bekasher. Fala Rabi Yehuda ben Tema, quando o marido deu o get para a mulher e falou para ela cumprir uma condição que é impossível dela cumprir, o que o marido quer é provocar a mulher dele. Avaliamos que ele não leva a sério o que ele disse, ela não vai agora atravessar o oceano a pé, é óbvio. Então, o que ele quer é se divorciar dela imediatamente, mas quer provocar ela. O divórcio vale como qualquer outro divórcio, sem nenhuma condição. Amar Rav Nachman Amarav. Fala Rav Nachman no Midrava, Lachaki Rabi Yehuda ben Tema, Ale como Rabi Yehuda ben Tema realmente, que se a condição não tem nem pé nem cabeça, não compromete o get. Amar Rav Nachman Baritz, Lagmatnit na Medeika. Fala o sábio, se vê da nossa Mishnah como Rabi Yehuda ben Tema. Dektane fala Mishnah, kol sheefsharu lekaimu besofu veitna alav betchilato, tnao kayam. Quando o marido condiciona o get com algo que a mulher pode cumprir, a condição limita o get. Se ela cumpre a condição, de divórcio vale, se não, não. Aí efsharu tnao bater. Então se vê da nossa Mishnah que se a mulher não tem como cumprir, é impossível que ela cumpra essa condição, o divórcio vale imediatamente, como qualquer outro divórcio normal. Shma mina se vê da nossa Mishnah como Rabi Yehuda ben Tema também. E vai me perguntar aos sábios, Hareze kite hamenat tochli basar chazir. Qual seria a lei se o marido falar para a mulher que está o seu get? Ele disse para ela que ela só está divorciada com a condição que ela coma carne de porco. Qual é a lei? Amar Abai hihi, fala Abai, é como o caso da mulher ter que atravessar o oceano a pé para validar o get. Assim como lá a gente falou que a lei é como Rabi Yehuda ben Tema, que essa condição é ignorada, a mulher está impossibilitada de cumprir isso. É impossível que ela vai cumprir essa condição, o divórcio vale imediatamente. Também nesse caso que o marido falou para ela fazer algo proibido para validar o get, fala, vai dando o mesmo. ela está impossibilitada de cumprir essa condição, o divórcio vale imediatamente. E assim, assim falou a Baia. Rava ma eshadach la velakia. Fala Rava, ela não pode cumprir essa condição. Mas ela tem o poder de cumprir essa condição. A possibilidade ela tem, o livre-arbítrio ela tem. Se ela quiser, ela vai comer a carne de porco e vai validar o gueto. Ela tem esse poder? Não é como o caso ela atravessar o oceano a pé, que ela não tem esse poder. Então fala Rava, a condição existe. Se ela transgredir essa proibição, o divórcio valeu, se não, não. Então a Baia e Rava estão discutindo sobre a opinião de Rabi Yehuda ben Teima. Conforme Rahamim, mesmo uma condição que é impossível da mulher cumprir, a condição limita o gueto. A Baia e Rava estão discutindo sobre a opinião de Rabi Yehuda ben Teima. Conforme a Baia, quando Rabi Yehuda ben Teima disse a regra é, ou seja, Rabi Yehuda ben Teima generalizou, a regra é quando a mulher não pode cumprir a condição é ignorada. Rabi Yehuda ben Teima veio incluir esse caso, quando a mulher está proibida de cumprir a condição, também fala a Baia, nesse caso, a condição é ignorada, como se não existisse nenhuma condição. Conforme Rava, quando Rabi Yehuda ben Teima disse que nesse caso, o caso que a mulher é impossível que ela cumpra a condição, a condição é ignorada, o que Rabi Yehuda ben Teima veio dizer é que nesse caso essa é a lei, no caso da mulher que ela teria que comer a carne de porco para validar o gueto, nesse caso a condição não é ignorada. Se ela transgredir essa proibição de divórcio, vale, se não, não. Fala na Meite, lhe perguntamos. O marido deu o gueto para a mulher e falou que o gueto só vai valer se ela fizer a relação com Reuven. Se ela fez a relação com Reuven, ela pode se casar com Reuven de forma permitida e fazer a relação com ele. Se ela fez a relação com Reuven, o divórcio vale. Se não, não vale. A menache loti vali leabo leavir. Se o marido disse para a mulher, olha, que está o seu gueto, e disse que ela só está divorciada com a condição que ela não vai fazer a relação com o pai dela, não vai fazer a relação com o pai dele. Fala a Braita, ela pode se casar tranquilamente, porque ninguém suspeita que ela vai trazer o pecado de Arayot, fazer a relação com o pai ou com o sogro, ninguém suspeita dela, então ela pode se casar tranquilamente com outra pessoa. Veio a Menachi Tivali Leabo Leavir Loktani. A Breita omitiu um caso. A Breita não diz quando o marido fala para a mulher que o divórcio só vai valer se ela fizer a relação com o pai dela ou com o pai dele. A Breita não mencionou esse caso. Então, a Breita se trata de casos que a condição existe. A condição condiciona o quê? A Breita não mencionou esse caso. Parece como a Bai, que nesse caso, que o marido diz que ela só vai estar divorciada se ela transgredir uma proibição. A Breita não mencionou esse caso porque essa condição é ignorada. Ela está divorciada imediatamente. Porque conforme Rava, a Breita poderia mencionar esse caso. Conforme Rava, a mulher que ela foi condicionada dessa forma, se ela transgredir uma proibição de divórcio, vale, se não, não. Uma prova contra Rava. A Mala Rava. Rava responde essa pergunta. Isso é uma diferença bem grande entre esse caso dela fazer relação com o pai, por exemplo, ou comer carne de porco. Por quê? Com relação a ela comer essa carne proibida, ela tem o livre-arbítrio de escolher sim comer e ela vai estar divorciada. Nesse caso, a condição existe. Também a condição que o marido diz que ela só está divorciada se ela fizer a relação com fulano, pode ser que ela vai convencer esse fulano a se casar com ela e fazer a relação com ele. Então, a condição existe. Ela aba, aba viavir, bedida kaima, neide i ave sura, aba viavir, mi ave sura. Já no caso que o marido disse que o divórcio vai valer se ela fizer a relação com o pai dela nunca vai aceitar uma coisa dessas. Pecado de Arayot, um dos pecados mais graves da Torá, é como se fosse que o marido disse que ela só está divorciada se ela atravessa o oceano a pé. Falava, ela está impossibilitada de cumprir essa condição. Além da proibição de cumprir essa condição, existe também, é impossível que, ela, que o pai dela vai aceitar isso, então, também o sogro, então essa condição é ignorada. Você avalia que o marido vai se divorciar com ela imediatamente, isso que ele quer, o que ele quer é provocar ela, mas a condição é ignorada. Quando o Rabi Yehuda ben Teima falou que a regra é que quando a mulher está impossibilitada, é impossível que ela cumpra a condição é ignorada, Essa regra vem incluir esse caso que o marido disse para a mulher que ela só está divorciando se ela fizer a relação com o pai dela ou com o pai dele. É praticamente impossível que ela vai fazer esse pecado e eles vão aceitar fazer o pecado com ela. Então a condição também é ignorada. Já no caso que o marido falou que ela só está divorciando se ela comer carne de porco, então nesse caso a condição não é ignorada, porque ela tem o livre-arbítrio de escolher isso. Então, nesse caso, conforme a Bíblia Mitzvah falava, a condição é levada a sério. Ela não pode comer essa carne proibida, mas o divórcio não vai acontecer se ela não comer. Então, ela não deve se divorciar. Viramos a página. Conforme a Bíblia, quando a Bíblia Mitzvah generalizou e fala que sempre quando a mulher está impossibilitada de cumprir a condição é ignorada, veio incluir... Quando o marido falou que o divórcio só vai valer se ela comer carne de porco, também ela está impossibilitada de comer a carne proibida, então a condição é ignorada, conforme a Baie. Casele Montepone, já no caso quando o marido falou que ela só está divorciada se ela fizer a relação com fulano, então a condição existe, ela pode se casar com esse fulano e dessa forma ela vai se divorciar. Meite me pergunta, exatamente esse caso. O divórcio vai valer se você comer carne de porco. Vem maitazara, merat tochri betrumá. O marido fala que ela só está divorciada se ela comer trumá. Ela não pode comer trumá, ela não é filha de um coelho. Vem maitanezirá, merat tishtiain. Ou se ela tinha recebido sobre si a nezirut, não pode beber vinho. E o marido diz que ela só está divorciada com esse get, se ela beber vinho. Nitkaimatnaer esse get, vem lá no get. Se ela transigiu a proibição, ela está divorciada, se não, não. Lerava nicha. É exatamente como orava. Na Baie Caixa, conforme a Baie, essa condição seria ignorada. A Malaka Baie fala a Baie, Misavart Divriakoli, Amane Rabanani. Fala a Baie que essa breta vai como Rahamim. Rahamim sustentam que, mesmo quando o marido falou que ela tem que atravessar o oceano a pé, a condição existe. Mesmo que é impossível que ela cumpra, mas a condição limita o get. Então, conforme Rahamim, quando o marido disse para ela comer carne de porco para se divorciar, então a condição também existe. A Baia disse que a condição é ignorada com a família Bidá Bentemá, que quando é impossível que ela cumpra a condição é ignorada. Fala a Baia a mesma coisa quando é proibido ela cumprir a condição. Pergunta para a VTI, por lei de Matné, o Machekatu Baturá, pergunta para por que conforme Rava essa condição existe? A regra é quando a pessoa ele condiciona algo contra a lei da Torá, a condição é ignorada. Então, mesma coisa aqui, ele diz que ela tem que transgredir uma proibição para se divorciar, essa condição deveria ser ignorada. Amaravada beridravika, que abrina matel machikatu baturat na ubatel, que gon shirak sutaveu natal. Deruka akar. Fala ravada beridravika, que essa regra, que a condição é cancelada, porque vai contra o que se tornou natural, é num caso, por exemplo, quando o marido se casa, ele fala que ele está se casando com a mulher, com a condição que ele não vai se obrigar às obrigações que a Torá coloca sobre ele, de sustentar a mulher, she'er, oksut, de comprar roupas para a mulher, ou ornar, satisfazer as necessidades físicas da mulher. Então, nesse caso, ele quer se casar, mas ele está condicionando, bloqueando que os compromissos que a Torá coloca sobre ele não se recaem sobre ele. Essa condição é ignorada, ele se casou, está obrigado a tudo que a Torá obriga a ele, não tem autoridade de bloquear uma lei da Torá de se recair sobre ele. Avalaha e Kakra. Já num caso que o marido diz que ela tem que fazer algo proibido para se divorciar, o marido ele não fez nada de errado por si só, ele não bloqueou algo que se tornou natural. A mulher comeu a carne de proibida, ela que fez o pecado, não o marido. Uma condição dessas existe. Mativa Ravina. Perguntou Ravina. Faravina, ele é responsável sobre isso. Por que ela comeu a carne proibida? Por que ele colocou ela na situação que ela tem que comer a carne proibida para se divorciar? Então ele é que é responsável sobre isso, ele que colocou essa situação sobre essa mulher. Então, também ele está indo contra a Torá? Ela maravina, por isso reexplica a Ravina, que abrina matnea machikatu baturat na obater e com xerak sutavio natá devadai kaka. Explica a Ravina. Nesse caso do casamento, o marido está indo diretamente contra as leis da Torá. Ele vai se casar, ele não quer ser obrigado às obrigações do marido. Então, ele sendo diretamente contra as leis naturais, essa condição que ele colocou no casamento não existe. Lá no caso do divórcio, ele não estendo diretamente contra uma lei natural. Ele disse para ela, se você quer se divorciar, então coma carne proibida. Se você não quer se divorciar, não quer comer a carne proibida, não vai se divorciar. Ele está causando indiretamente que a mulher esteja numa situação dessas, mas ele não foi diretamente contra uma lei natural. Então, a condição existe conforme Irava, conforme Abai, a condição é ignorada. Aparentemente a lei é como Rava, que essa condição existe, ela não pode se divorciar numa condição dessa, não pode comer algo proibido para se divorciar, mas a condição existe. Conforme Rahamim, que esse divórcio seletivo, o marido dá o guia para a mulher e fala que ela não pode se casar com fulano, conforme Rahamim, esse divórcio nem começa, ela não pode se casar com ninguém. Fala a Mishnah que o marido tem que fazer é pegar o guia de volta e voltar a entregar para ela, agora dizendo que ela está permitida para todos. Então, fala agora Mantana, como qual opinião vai a nossa Mishnah? Que diz que ele tem que pegar o guia de volta e depois voltar a entregar para ela. Amar risca Rabi Shimon ben Elazar, é como Rabi Shimon ben Elazar. Então, ela fala, Bletra Rabi Shimon ben Elazar, Omer, Ache itlenu emena veachzor veitnenu la, veomala eikiter. Vimos esse caso alguns anos atrás. O marido dá o guia para a mulher e fala, tome o seu documento de dívida. Ela não está divorciada. O marido tem que falar, tome o seu get na hora da entrega do get. Fala Rabi Shimon ben Elazar, o marido tem que pegar o get de volta e voltar a entregar para ela, dizendo, tome o seu get. E conforme Rebbe, é suficiente que o marido diga, tome o seu get. Não precisa pegar o get de volta e reentregar para ela, porque dizendo isso, tome o seu get, ele está concluindo a entrega do get. Oficializando a entrega do get, concluindo, então a entrega é válida. Nossa Mishnah diz que o marido tem que pegar o get de volta e falar para a mulher que ela está permitida para todos, vai como Rabi Shimon ben Elazar. Conforme Fomirebi, será suficiente a mulher está segurando o gueto e o marido diz, quer saber, você está permitida para todos? Assim fala essa opinião, fala Rizkia. Rabi Yohanan amar, a filha tem Rebi. Rabi Yohanan discute com Rizkia e fala que a nossa Mishnah vai como Rebi também. Aqui Rebi concorda que o marido tem que reentregar o gueto para a mulher. Por quê? Fala Rabi Yohanan de Lchon amar, Shaneach haol v'knato, fala Rabi Yohanan, que um sábio da Babilônia já explicou, que aqui é diferente. No caso que o marido dá o guet para a mulher e fala, tome o seu documento de dívida, como se eu te devo dinheiro agora. A entrega não aconteceu. A entrega do guet não valeu. Para Rabi, ele pode oficializar a entrega do guet, concluir a entrega do guet, dizendo, tome o seu guet. É suficiente. Porque lá, a entrega não tem nem pé nem cabeça. Deu um guet para a mulher e não disse que está dando um guet, disse que está dando outro documento. Então, a entrega do gueto não aconteceu ainda. O marido pode terminar a entrega da forma válida. Nosso caso, nossa Mishnah, é diferente. Quando a mulher recebe o gueto, um gueto seletivo, ela não pode se casar com o Reuven através desse gueto. Conforme a Karim, esse gueto é inválido. É verdade. Mas existe uma repercussão desse gueto que ela está proibida de se casar com o Cohen. Algo que parece uma entrega de um guia já proíbe ela de se casar com um coelho, o conceito de reahagueto, o cheiro do guia já proíbe ela. Então, em certo aspecto, a entrega do guia já aconteceu a ela, para ela se proibir de se casar com um coelho, mesmo que ela não se divorciou, mas existe a entrega do guia, porque se não tivesse existido nenhuma entrega do guia, ela poderia se casar com um coelho. Então, a entrega do guia, em certo aspecto, já aconteceu. Então, ela já adquiriu o guia com relação a essa proibição de se casar com um coelho. Para o marido agora se divorciar dela de verdade, ele tem que pegar o gueto de volta e voltar a entregar para ela. Porque nesse momento o gueto é parcialmente dela já. Dizer a ela, você está proibida para todos, não vai adiantar. Porque o gueto parcialmente já pertence a ela, ele tem que pegar o gueto de volta e dar o gueto de forma válida agora. Então fala Rabi Yohanan, todos concordam com essa lei da nossa Mishnah. Continua na Ktavô Betuchu. Isso que a gente falou que é suficiente que o marido pegue o get e volte a entregar para a mulher dizendo que ela está permitida para todos, é só se o marido não escreveu no próprio get, no texto, que o get é seletivo. No get está escrito que ela está permitida a todos. E o marido disse para a mulher na hora da entrega que ela está proibida de se casar com o Reuven. Nesse caso, o get é válido. É suficiente que ele pegue o get de volta e reentregue a ela dizendo da forma válida que ela está permitida para todos. Já num caso que o marido escreveu no próprio get, que o get é seletivo, esse documento do divórcio é inválido, não tem conserto. O marido tem que encomendar um outro get do sofê, do começo ao fim, que foi escrito de forma válida. Amar Rav Safra, que tovou betuchotna. Fala Rav Safra, repetindo que isso é na nossa Mishnah, se isso é sido dentro do get, que o get é parcial, seletivo, o get é inválido. Pelina Pshita, que tovou betuchotna. É óbvio que isso é verdade. Isso que se cita na nossa Mishnah, o que Rav Safra veio acrescentar? Fala mal do tema, poderíamos pensar diferente sobre a nossa Mishnah. Então a gente já sabe que o get tem duas partes. Tem o Toref e tem o Tofes. A parte principal é o Toref, que é onde tem os dados pessoais do casal, a data. Então essa é a parte predominante do get. E tem o Tofes, que é a parte padrão, que aparece igual em todos os documentos de divórcio. Então, eu poderia pensar o seguinte, que o que a Mishnah falou, que se o marido disse para o sofê, ou disse para a mulher que está se divorciando parcialmente dela, isso não compromete o próprio documento de divórcio. Eu poderia pensar que isso é só. Se o marido chegou para o sofê e falou para o sofê, escreva um get normal. O sofê escreveu o Toref, os dados pessoais. Depois o marido diz, eu quero me divorciar da minha mulher de forma seletiva. Ela não pode se casar com o Reuven. Nesse caso, eu poderia pensar, uma vez que a parte principal do get, do Toref, já foi escrito com intenção válida do marido, e depois o marido mudou de ideia e falou que ele quer que o get seja seletivo, nessa situação, o documento do divórcio não se invalida. Se o marido fala para o sofê, escreva o get de forma seletiva. O sofê foi escrever, e o marido falou, não. Escreva o get de forma normal. Permita ela para todos. Nessa situação, eu poderia falar uma vez que a parte principal do get foi escrita de forma válida e que o marido disse para o sofê escrever de forma inválida, não invalidou o get. Porém, num caso que o sofê nem começou a escrever o get ainda. O marido disse para o sofê, escreva o get de forma seletiva e o sofê escreveu o Toref, só os dados pessoais. Eu poderia pensar que não ia adiantar que o marido mude de ideia. Não seria suficiente que o marido chegue para o sofê e fale, não, escreva na frase que ela está permitida a todos. Eu poderia pensar que não ia adiantar, porque quando o sofê escreveu o Toref, a parte principal, o marido tinha já pedido para ele escrever um get inválido. Então eu poderia pensar que isso invalidaria esse Toref. O sofê teria que começar do zero. Kamash Malan fala na safra que não. Enquanto não foi escrito no próprio get, que o get é seletivo, o get é válido. Mesmo que o Toref não foi escrito ainda, o sofê nem começou a escrever o get, o marido falou para escrever de forma seletiva, parcial, e ele escreveu o Toref, e depois o marido mudou de ideia e falou, não, escreva um get normal, fala na safra, o get é válido. Fala Rava que não. Rava diz que, realmente, quando o sofê não escreveu ainda o Toref, e o marido diz para escrever de forma parcial, ele escreveu o Toref, o marido mudou de ideia, falou para escrever o get normal. Esse get não tem conserto, porque quando o sofê escreveu o Toref, foi sob as ordens do marido de escrever um get inválido. Se o sofê já escreveu o Toref, então a parte principal do get foi válida, aí o marido veio falar para ele escrever o get de forma seletiva, e depois o marido falou, não, escreva o get normal. Nesse caso, o documento do get não se invalidou, porque o Toref foi escrito com a intenção correta, e nem foi escrito no get que a mulher está permitida para todos menos para Reuven. Então, nesse caso, o get é válido. A lei, aparentemente, é como Rava, que depende se o marido disse para o sofê escrever o get parcial antes da escrita do Toref ou depois da escrita do Toref. Vaza Rava leta amém. Como Rava disse uma vez, Damar le Urava leano de kat ve giti. Rava disse para o sofrim que escrevem os gitim, Shatku shtuki lebal adekatvitu le toref de gita. Mantenham o marido em silêncio até vocês escreverem o Toref. Não deixe ele abrir a boca, porque talvez ele ia falar para escrever o get de forma seletiva. E vocês escreveram o Toref, seria inválido. Deixe ele quieto. Escreva o Toref, depois se ele vem falar para escrever o get seletivo, não invalidaria o get. A parte predominante do get, os dados pessoais já foram escritos da forma válida, isso que ele disse depois para escrever de forma seletiva não vale. E vocês digam a ele que o get seria inválido se o get é parcial. Assim falará para o sofrer, paramos aqui por hoje. Não perco amanhã, vamos ver um caso muito interessante. Qual foi o período de Rahamim, o divórcio parcial não vale? O get tem que permitir a mulher para todos. O que acontece se o marido dá o get para a mulher e fala que o get é seletivo? Ele está divorciado com relação a todo mundo, tá? Pode se casar com qualquer pessoa, mas com relação ao irmão dela, o divórcio não vai valer. Ela já estava proibida de se casar com o irmão, independente do casamento desse marido. Mas o marido diz que com relação ao irmão dela, ou pai dela, o divórcio não vai valer. Com relação a eles, ela está casada com o marido. Será que isso compromete o gueto ou não? Os dois se casam com muito mais proximidade. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém.